acontece muito na nossa área, né? Que é a possibilidade de se ganhar muito, mas também que se trabalha muito.
Sim, e no início tens de estar disposto a trabalhar muito duro, né?
Oferecer muito, oferecer. As pessoas ficarem a conhecer o teu trabalho para depois então apresentares e fechares.
Ninguém quer perder gordura. O objetivo de perder gordura, ninguém tem esse objetivo. Ou seja, algo aconteceu que fez com que elas se sentissem mal e identificaram a gordura que está ali.
E muitas vezes, ai, não estou conseguindo dormir tão bem. Estás a treinar certinho? Ah, nos dizem que treino duro melhor. Se calhar tens que treinar mais vezes, mas...
Exatamente.
É inevitável. O teu corpo vai-te pedir descanso. Bem-vindos às Conversas de Elite, hoje com Bruno Santos, personal trainer online, com mais de 700 pessoas já acompanhadas por ele ao longo de 15 países. Isto traz experiência, traz know-how e uma perspectiva diferente de estar e de fazer as coisas. Vamos conhecer aqui um bocadinho mais sobre o Bruno, a sua jornada, o seu percurso e depois então vamos ao chá. Eu acho que deixávamos o chá para o segundo plano. Ou queres arrancar já com o chá? Queres arrancar já com o chá?
Como preferir.
Preferes um
Estou
chá?
convidado.
Olha,
Para quando?
preferes o chá de matcha ou preferes o chá de detox? Também tens a opção, é pá, na vida não quer chá, quer uma água ou quer um café, também tudo é válido.
Não, vou ir para o matcha.
Vais para o matcha?
Não,
Boa, eu
vou
normalmente acompanho o convidado, até agora tenho
para o matcha. Pode ser.
acompanhado sempre, então
Vamos
vou para o
isso.
matcha contigo.
Vamos isso.
Olha, aqui.
Oh, obrigado.
São os nossos chás da Prozis, nós temos partilha com eles. Temos o cupom PAMPADICTED sempre a bombar com condições especiais para a malta. Marcelo, obrigado. Eu vou já. Eu sirvo-me e depois, se calhar, até deixo aqui. Deixo atrás da garrafa, pode ser? Não empata? Boa, obrigado. Que assim, se for preciso, vamos servindo mais um bocadinho. E então, conta-me, Bruno, fala-me aqui um bocadinho da tua história.
Bem, antes de mais, obrigado pelo convite, mais uma vez. Bem, eu acabei a licenciatura em 2018. Na altura, trabalhei num ginásio, até ao Covid. Depois do Covid, levou o ginásio a fechar. Estávamos em layoff, a ganhar, na altura, pá, 200 € por mês. Pá, eu pensei um bocadinho e tinha duas opções. Eu esperava que o ginásio voltasse a abrir, ou então começava a apostar de alguma forma, sozinho, online, e desenvolvia a minha página. E foi isso que eu comecei a fazer, comecei a criar conteúdo, comecei a divulgar o meu trabalho na minha zona, na minha terra, e o pessoal começou a aderir,
És de?
perto de Fátima, uma
Perto
terra perto de
de Fátima.
Fátima.
Ok. Tu
E
vieste lá hoje.
sim,
Ainda é
uma horinha e meia,
uma
mais ou
horinha e
menos.
meia de viagem.
Sim. E pronto, basicamente foi isso, ou seja, desde o Covid estou sozinho, montei um estúdio na minha casa, e é lá que eu comecei a dar treinos lá presenciais, mas desde para aí há um ano mais ou menos estou praticamente online e tem sido desde aí.
Ou seja, mudaste um bocadinho o rumo do teu trabalho, ou seja, fazias presencial, viste que tem layoff, percebeste, ok, que estratégias é que eu posso criar para continuar a entregar e a fazer aquilo que eu mais gosto, criaste a estrutura do online,
Exatamente.
certo? Então estamos a falar já de sensivelmente 2, 3 anos,
3 anos, desde o
3
Covid.
anos, desde o Covid, e conta-me como é que foi criar esta estrutura. Vamos falar aqui de empreender, de criar negócio, porque uma das coisas que achei interessante em ti é não só o facto desta parte de seres personal trainer, mas também de seres empreendedor, teres o teu próprio negócio, a tua própria estrutura, porque lidar só com a parte dos treinos é uma realidade, lidar com a parte dos treinos, lidar com a parte da gestão é outra. Conta-me um bocadinho deste percurso.
Bem, eu acho que quando se fala em empreendedorismo, temos que ir à parte do dinheiro, não é? Porque um negócio não funciona sem dinheiro. E foi essa a ideia que me levou a sair do ginásio. Porque no ginásio, obviamente, nós temos que dar uma parte ao ginásio. E a conta que eu fiz na altura foi que estava a produzir ao ginásio perto de 5 mil € por mês. E aquilo que eu estava a ganhar, limpos, era 2 mil e pouco. Não é nada mal, mas tendo em conta aquilo que eu estava a produzir, estava a ganhar para aí 40% daquilo que estava a produzir.
É os
Então.
típicas comissões, né? Os 60-40.
Exatamente, aquilo é por patamares, mas como eu dava aulas de grupo, avaliava as pessoas, etc. Trabalhava 14 € por dia e pronto, fiz essa conta.
Só aqui um parênteses, isso é uma realidade que acontece muito na nossa área, né? Que é a possibilidade de se ganhar muito, mas também que se trabalha muito. É um trabalho muito, trocas tempo por dinheiro.
Sim, e no início tens de estar disposto a trabalhar muito duro, não é? Porque
E, pois,
tu vais
oferecer
muito.
muito, oferecer. As
Exatamente.
pessoas ficarem a conhecer o teu trabalho para depois então apresentares e
Sim,
fechares.
e tu só te distingues dos outros quando as pessoas experimentarem, né? Quando as pessoas virem o que é trabalhar contigo. E ainda hoje eu ofereço muitos treinos e ajudo muitas pessoas gratuitamente porque eu sei que se elas experimentarem aquilo que eu ofereço, elas vão querer comprar. E eu prefiro que elas experimentem gratuitamente e que depois comprem do que eu ter que baixar o preço para ter mais gente. E então tem sido muito isso, através do conteúdo, tentar chegar às pessoas com quem eu quero trabalhar. Assim que elas chegam à minha página, assim que elas estão, de certa forma, assíduas na minha página, que eu sei quem é que lá está, eu sei as pessoas que metem gosto, eu sei as pessoas que partilham, que reagem às histórias, eu sei quem é que elas são. Aliás, já fiz várias listas de pessoas que interagem várias vezes com a minha página, para eu também agradecer e para estar ali perto delas, para ver o que é que elas precisam. Eu sei que se eu criar confiança com elas, assim que elas decidirem que é a altura de investir e de começar a jornada com alguém, elas vão falar comigo. E no fundo, eu acho que é isto muito que nós precisamos quando começamos a trabalhar online, é ser a primeira escolha das pessoas. Muitas vezes o pessoal pensa que é chegar lá, criar um post que faz sentido e o pessoal vem logo. Mas não, nós quando estamos no online estamos a concorrer com o mundo todo, né? Com todos os PTs mundiais que estão online. Então, nós temos que ser a primeira escolha. Eu posso fazer um post e converter 10 pessoas para ti, porque as pessoas gostam de ti, acompanham-nos aos dois, mas gostam mais de ti, e eu faço um post que até faz sentido à pessoa e que desbloqueia ali alguma coisa para ela dar o passo, mas ela vai falar contigo e não é comigo. E acho que é isto que falta muito quando o pessoal começa a criar conteúdo no online. Acham que é por fazerem 3 ou 4 posts que as pessoas vêm, quando tens é que lá todos os dias e mostrar aquilo que tu fazes e acrescentar valor, ajudar, dar mais do que aquilo que estás a pedir. E no fundo acho que é isto em todas as profissões, não é? Se nós queremos ser empreendedores, temos que dar mais valor daquilo que pedimos, e acaba por ser muito esse o meu trabalho, que é, eu não peço nada à pessoa numa primeira instância, para eu ajudar e para ela também conhecer o serviço, mas depois, se ela quiser trabalhar comigo, tem que investir, não é?
Logicamente. Achei interessante aqui essa tua estratégia de estares atento às pessoas que mais interagem, teres a tua própria lista, o teu próprio estudo dessas pessoas, para poderes depois acompanhá-las também com mais detalhe. E na prática, como é que fazes isto? Acrescentar, é curioso que muitas vezes a malta vê os negócios online, vê as estruturas megalómanas, e ainda há pouco falámos aqui de Tiago Guimarães e afins, e esquecem-se que eles também tiveram que começar por algum lado, e que muitas vezes é quando conseguimos criar esta estrutura de raiz e esta confiança um a um, que fazemos a diferença depois para os milhares.
Claro.
Como é que fazes isto na prática?
Essa lista vem a partir dos likes, as publicações, das reações às sondagens, às histórias, etc. Porque, lá está, o ser humano funciona como comportamento, não é? Como padrões. E eu sei que há pessoas que me seguem, mas que não metem likes nenhum. Se elas de repente começam a pôr likes, eu sei que está a fazer sentido, estão a interessar-se mais sobre aquele assunto. Então deixa-me cá explorar um pouco mais, deixa-me cá colocar mais sondagens, deixa-me cá colocar mais publicações sobre diferentes temas para ver se elas interagem especificamente com mais alguns. Até o momento em que elas depois mandam mensagem. Eu sei perfeitamente que neste momento há ali algumas pessoas no meu Instagram que estão ali a isto de mandar mensagem. Eu só tenho que encontrar o conteúdo que vai fazer com que elas desbloqueiem essa ação. Então é muito isto, ou seja, é perceber que nós funcionamos, lá está, como deves saber, a vender é por emoções.
É muito, né? Emocional, sim.
Nós temos de tocar sempre ali no ponto. E eu gosto de usar isto do conteúdo, tu deves saber, mas quando éramos putos, jogávamos jogos, por exemplo, eu jogava muito wrestling. E quando tu jogas...
Tens que idade?
27.
27, é, 27. Tenho 3 anos a mais do que tu, por isso okay. Somos a mesma geração, eu também apanhei o wrestling.
Já sei uma coisa.
Ah, né? Wrestling, sim. E depois estás a ver o que é o wrestling num colégio interno, estava no colégio militar, então o wrestling no colégio interno éramos nós, depois nas camaradas, nos tempos livres, saltávamos por cima dos outros. Pronto, era uma coisa.
Eu era só na PlayStation.
Pronto, nós era na real mesmo, um colégio só de rapazes. Estás a ver bem o que é teres ali 100 rapazes numa camarada à altura do wrestling, que viam os vídeos e não sei o quê, e aqueles nomes sonantes do wrestling, então queriam todos experimentar as técnicas e aquilo depois fica um com
uma tapada. Corria bem.
Pronto, faz parte.
Mas tocando aí nesse ponto, imagina, cada lutador tinha uma manobra especial, né? E que tu não podias usá-la logo, tu tinhas que ganhar ali algum ritmo para depois usares. E aqui nas pessoas é isso, ou seja, cada post é como se estivesse a preencher a barra. É sempre a tocar ali na mesma tecla, até a pessoa estar preparada para comprar. Eu sei que se eu fizer o mesmo conteúdo 100 dias consecutivos, eu vou fechar algumas pessoas lá mais para a frente. Mesmo que seja exatamente o mesmo post. Porque as pessoas nem sempre estão preparadas para comprar. Às vezes nós temos que ir construindo ali a barra, para no momento certo, depois nós damos o conteúdo e elas, ok, é hoje que eu vou fazer. E é muito isto, a psicologia é isto. Nós temos que estar lá todos os dias, para que as pessoas, quando abrem o Instagram, ok, está aqui o Bruno, eu estou a precisar, o Bruno faz isto, então vou falar com ele. Acho que passa muito por isto.
E tu tens a estrutura, a máquina é toda montada por ti ou tens uma equipa neste momento a fazer esta estrutura contigo?
Redes sociais? Só eu. Pedi a uma aluna minha para me ajudar a fazer um site. Não tenho explorado muito, porque percebi também não é assim tão complicado quanto isso. Acho que é muito aquilo no início, nós não sabemos bem o que é que temos que fazer, por isso queremos fazer tudo ao mesmo tempo.
Esperamos para todos os lados.
É fazer e-books, é fazer curso, é tudo e mais alguma coisa, pensar que é fácil. Então, criei um site, foi a única cena que pedi ajuda. De resto, tenho sido só eu a fazer tudo.
E como é que orientas semanalmente, mensalmente, a tua estrutura de publicações e de conteúdos? Tens assim alguma coisa estruturada ou é muito, olha, eu hoje quero aprofundar este assunto, amanhã vou aprofundar aquele, muito consoante também o feedback que vais recebendo dia a dia e analisando?
É muito organizado, ou seja, todos os dias, o que é que eu vou publicar hoje?
Ok, é diário, assim, digamos assim, uma análise diária.
Vou começar agora a planear as coisas, porque acho que faz sentido. Mas tem sido muito isso, ou seja, uso muito os meus alunos, ou seja, as perguntas que eles me fazem, as dúvidas que eles tiram, problemas que eles sentem, também dúvidas que me tiram no Instagram, uso isso para criar o conteúdo, mas é tudo muito em cima, o que é que vai ser hoje, e tem sido assim há 3 anos.
Vamos agora retomar aqui um bocadinho o teu caminho, ou seja, falaste que chegámos à pandemia, tiveste que escolher entre ginásio em que estavas em layoff ou criar uma ferramenta online, neste caso se fores para online, que te permitisse continuar a produzir na escala e na dimensão que tu querias. Mas, antes disso, fala um bocadinho da história do Bruno. O que é que te levou a desenvolver esta paixão pelo fitness?
Uau, isso aí é um bocado aleatório. Então, eu sempre fiz desporto desde pequeno. Fiz natação e depois joguei futebol durante 15 anos, mais ou menos. E quando eu acabei o 12º, eu queria parar de estudar um ano, pelo menos, porque estava a jogar numa equipa de 3ª divisão. Então, era primeiro ano de sénior, tinha ali, até dava uns toquezinhos jeitosos. Então, queria parar o estudos durante um aninho e apostar ao máximo no futebol, para ver onde é que aquilo ia dar. Deixei passar os prazos de inscrições nas faculdades. Tinha uma média fixa, tinha uma média para aí 16, do 12º, mas deixei passar os prazos. E foi a minha mãe, sem eu saber, que me inscreveu na faculdade. Ela viu as faculdades que havia perto, que permitiam que eu fosse e viesse todos os dias, para manter os treinos no futebol, e inscreveu-me, porque eu gostava de desporto, a faculdade era perto, inscreveu-me em desporto, em Rio Maior, mal eu sabia que era das melhores faculdades do país em nível de desporto. Cheguei lá, logo no primeiro semestre tínhamos aeróbic e step, eu vinha do futebol, tinha uns pés de gelo para dançar e para coreografias.
Aeróbic e step é qualquer coisa.
É para não ter jeito nenhum.
É isso e danças, às vezes ainda penso como é que eu me safei nisso.
Tal e qual.
E safei-me com boa nota, mas eu acho que isso tem a ver com uma coisa, que é o facto de tu no fundo tens coreografias e tens que apresentar aquela coreografia, então tens tempo de trabalhar aquela coreografia. Mas eu admiro a malta que dá aulas de grupo coreografadas, porque tens que estar sempre a preparar coreografias novas, é preciso realmente gostar muito.
Eu dei muitas, eu adorava.
Eu tive 3 meses para preparar uma para me conseguir safar, porque realmente partes coreografadas...
Eu adorava, aulas coreografadas adorava, para o combate adorava dar isso. Epá, mas isso da aeróbica e step... Imagina, a parte de coreografar eu gostava, mas a parte técnica, a fluidez do movimento, epá, não era para mim. Então eu pensei logo, o que é que eu estou aqui a fazer? Isto não é de todo para mim. Eu pensava que vinha para aqui e ia jogar à bola, e ia treinar, ia fazer tudo e mais alguma coisa, tudo menos isto. Mas depois pensei, epá, os meus pais estão-me a ajudar a estar aqui, mais vale pelo menos fazer o esforço, se não for isto que eu gosto também, depois mudo, né? Mais vale mudar. Mas depois comecei a gostar, comecei a apanhar o gosto, passava os intervalos na biblioteca, porque epá, eu também sou um bocado introvertido, então também não tenho aquela confiança de chegar ali e dar-me a conhecer às pessoas, pelo menos não tinha. Passava sempre os intervalos na biblioteca a estudar, a ler livros sobre biomecânica, anatomia, etc. E comecei a gostar daquilo e pronto. E é isto, basicamente. Estamos aqui hoje.
E dentro das áreas que tiveste no curso, permitiu-te começar logo a perceber ao início qual é que era a vertente que querias seguir? Ou foi algo que foste percebendo com o tempo? Como é que isto funcionou?
Bem, eu sempre gostei muito da parte da anatomia, porque eu adoro decorar coisas e adoro saber tudo, então eu decorava os músculos, os ossos, tudo e mais alguma coisa, sabia isso tudo de cor, então eu gostava muito dessa parte. Mas depois quando eu terminei a licenciatura, e eu acho que isto é um bocado comum a todos os que saem da faculdade, eu comecei com as aulas de grupo, e eu no início não queria dar PTs, só queria dar aulas de grupo, porque se formos... Eu gostava da cena de escolher as músicas que eu gostava, escolher as minhas músicas preferidas, poder montar a aula como eu queria, estar a falar com mais pessoas ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, agora que olho para trás, porquê é que é mais fácil aulas de grupo do PT? Porque não temos aquela...
Achas aulas de grupo mais fácil do que PT?
Para integrar no ginásio é mais fácil.
Sabes porque... que, tive, e não esqueças de vais dizer, tive ainda aqui recentemente o Luís Cerca.
Sim.
Luís Cerca. E ele disse, não tem hipótese, dar aulas de grupo é muito mais exigente do que dar PTs. Agora gostava de saber outra perspectiva, porque isto aqui não há uma verdade, são perspectivas.
Eu percebo, imagina, é difícil noutro sentido. Ou seja, se calhar o momento de dar a aula deve ser mais difícil do que o momento de dar PT. Mas se tu construís uma carteira de PTs, é muito mais desconfortável do que dares aulas de grupo. Ou seja, tu vais começar num ginásio, tu não és ninguém, não tens grande confiança, é muito mais fácil tu encheres aulas de grupo do que teres uma carteira de clientes, de PTs. Porque PTs vai implicar fazeres avaliações, vai implicar vender valores altos a pessoas quando tu não acreditas naquilo que vales.
Já percebi o que tu queres dizer. Ou seja, tu falas muito na perspectiva do PT... Na vertente do acompanhamento, não do treino em si, comparado Exatamente. Com a aula em si. Ok, a aula tens que estar focado em 30 pessoas, o PT estás focado numa, mas o PT requer que vais fazendo um acompanhamento constante e regular da pessoa, enquanto que a aula requer só a preparação para a aula. Claro. Ok, estou a perceber a tua perspectiva. E não só, é a aula de grupo é-te dada pelo ginásio, está aqui, não, mereces. És um bom profissional, um bom técnico, ficas tu com a aula, enches turmas, ficas com a aula, que normalmente é isso que um ginásio vê, profissional enches turmas, bora, é tua. O PT é diferente, o ginásio não te dá o PT, o ginásio dá-te carteira de clientes para tu marcares avaliações e apresentares um valor.
Exatamente.
É uma perspectiva interessante, ou seja, não na perspectiva da ação pontual, mas na perspectiva a médio e longo prazo de acompanhamento.
Sim, se eu te der 30 PTs para a mão, tu safas-te bem, é fácil para ti. Agora, quando tu chegas ao ginásio e tens a pressão de tens que chegar aos níveis de PT se queres ganhar bom dinheiro, não é? E tu chegas ali, como é que eu vou angariar clientes? Como é que eu vou atrair as pessoas para mim? Tendo em conta que está aqui mais 15 PTs, mais experiência que eu, melhores que eu, como é que eu vou vender algo de 200 euros quando eu se calhar nem pagava por isso ou nem acredito que valha esse dinheiro?
E agora já acreditas?
Agora acredito. Agora,
ao início não acreditavas?
Não.
Mas sabe, não... isso acontece muito aos nossos profissionais da área. Nós saímos da faculdade com a componente técnica, mas não com a componente comercial, e depois não acreditamos no valor do nosso próprio trabalho. Muitas vezes dizem, mas calma, a tua pessoa vai-me pagar 300 euros para ter um PT comigo, ou 200 euros, como assim? Eu não pagava. Às vezes é muito isso que se pensa, é muito isso que nós tivemos um novo personal trainer a juntar-se à marca, novo no sentido de vindo da faculdade. Acontece muito isso, sentem-se desconfortáveis com a apresentação do PT.
E eu acredito que sem essa confiança não vale nada teres um script. Porque por muito que tu sigas um script, se ele não for coerente com a tua imagem, com aquilo que tu, com a tua forma de estar, tu também não vais conseguir controlar as objeções, não vais conseguir apresentar o valor de forma confortável e confiante, e não vai dar. Acima de tudo, tu tens que garantir que vales aquele dinheiro. Ou seja, eu nas avaliações eu não conseguia fechar ninguém. A pessoa dizia-me que era caro e eu dizia que yeah, pois é, é caro. No início, eu comecei a fechar pessoas quando fui para a sala. Ou seja, eu estava em sala, eu adorava fazer sala, estava as pessoas a treinar, eu ia lá para elas, mesmo que elas não precisassem de mim. Eu ia lá, dar um spotinzinho, perguntava como é que estava a correr o treino, corrigia, e era assim que eu fechava os PTs todos. Foi assim que eu construí a minha carteira, porque eu em avaliações não conseguia argumentar.
Sabes que isto é muito curioso, porque durante algum tempo falava-se muito, e mesmo na parte de formação, que PT, nós marca a avaliação e apresenta sempre na avaliação, apresenta. Ok, é válido apresentar na avaliação, nem que seja para tu com o tempo, e ganhando experiência de perceber os argumentos, contra-argumentar, ganhando confiança sobre o que estás a apresentar e tudo mais. Mas já se começa a ouvir, às vezes, formações numa direção diferente, que é dizendo, ok, não estás à vontade para apresentar em sala, em avaliação, não apresentes em avaliação, mas garanto que arranjas um momento em sala para apresentar. Se tu sentes que és realmente nativo em sala, que é dar os treinos, que é acompanhar, que ali tudo flui melhor, então apresenta em sala, não é? Mas o PT ganhar confiança de apresentar no momento que for adequado para cada pessoa.
Isso gera muita frustração, porque lá está, os PTs funcionam com objetivos, e uma pessoa que acabou de sair da faculdade, está a dar os primeiros passos, tem 10 avaliações e não fecha nenhuma, depois começam-lhe a fazer perguntas e aquilo gera muita frustração. Mais vale ir para a sala, Eu ofereço treinos experimentais e sempre ofereci treinos experimentais. Porque é quando eu me sinto mais confortável, mas também é onde a pessoa consegue ter as mãos, pôr as mãos na massa, não é? Imagina, colocando no lugar da pessoa, a pessoa se calhar tomou uma decisão de se inscrever no ginásio que já andava para tomar há um ano, por exemplo. Foi para o ginásio, sabia que ela ia pagar 30€ por mês, que é a mensalidade do ginásio, mais ou menos. Vai lá, ela está com a ideia de pagar 30€. E ela pensa que o ginásio lhe vai dar o objetivo que ela quer. Não é por isso que ela se inscreveu lá. Ou seja, ela está a fazer conta que os 30€ vão-lhe valer o objetivo e o resultado que ela procura. O que é que tu achas que ela vai pensar quando tu chegares lá e pedires 300 ou 200
não,
e tal 300?
Mas na realidade, eu acho que é importante nós decompormos aqui um bocadinho isso, porque sim e não. Os 30€, ou os 40, ou os 50, ou o que for, do membership do ginásio, vão dar-lhe a possibilidade dela chegar ao objetivo que ela pretende. Agora, ela pode chegar lá em 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aqui o PT, a importância do PT, muitas vezes acaba por ser tocar na ferida, naquele ponto que a pessoa precisa mesmo de ajuda.
Exatamente.
E, olha, eu vou estar aqui contigo durante uma hora, ou duas vezes na semana, uma hora, ou o tempo que for, contigo, específico para aquele que é o teu ponto de melhoria. Ou seja, vamos acelerar os resultados, com segurança, e garantir que, em vez de demorares 6 meses, que nós ao final de 2 meses tu vais estar a dizer, pá, realmente já estou muito mais próximo do objetivo que queria. Eu acho que é um bocadinho por aí. Ou seja, não diria que era frustrar as expectativas das pessoas, mas sim gerir. É aqui a minha forma de ver.
Não, não é frustrar a pessoa em si, é frustrar o PT por não ter esse paleio. Ou seja, tu ou tens essa confiança para explicar isso e para fazer perceber à pessoa que ela precisa disso e que vai beneficiar disso, ou então, se tu não tens confiança, basta a pessoa dar-te uma objeção que tu nunca mais lá vais. Não tens a cena de ficar na tua personagem, que construíste confiança com a pessoa até ali, mas ao mesmo tempo contornar aquilo que a pessoa te disse, porque a pessoa vai dar sempre objeções, né? Toda a gente dá objeções, vamos ficar sempre à parte do ECAR, sempre. E tu ou tens muita confiança em ti e consegues desconstruir ali a cena, ou se não tens, não vale a pena estás na avaliação, porque nunca mais vais fechar. Ou seja, é ajudar a pessoa a fazer o plano inicial e orientar a questão da sala, mas não vale a pena estares a, não é pressionar, mas a insistir muito, porque muitas vezes não vais estar a ser coerente com a imagem que tu construíste até ali. E acho que muitas vezes é isto que falta. Ou seja, sem dúvida nenhuma que toda a gente beneficia de ter um PT, mas as pessoas, quando se inscrevem num ginásio, elas acham que já decidiram tudo o que era preciso decidir. Ou seja, que já deram o passo que era importante, que era inscrever-se no ginásio. E agora os resultados vão aparecer.
E de facto é o primeiro grande passo.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E estão de parabéns por isso. Mas lá está. Tipo, elas vão para o ginásio, elas vão pagar a mensalidade para ter um instrutor de sala que ajuda toda a gente e para usar os recursos do ginásio. Não é para ter a ajuda personalizada, não é? Se elas querem direção, têm que pagar. Mas parece-me que isto ainda não está bem explicado nas pessoas. Ou seja, elas ainda não há aquela desconstrução de eu pago a mensalidade é para usar os recursos, não é para usar os PTs. O PT é como se o instrutor de sala é como se fosse um bónus que o ginásio está a dar.
Exato. Sim, é interessante a perspectiva. Pelo menos num panorama geral é isso que se apresenta, não é? A pessoa paga para poder usar para o ginásio, disponibilizar os equipamentos. Aliás, a maior parte dos contratos dos ginásios em Portugal é precisamente sobre isto. É, a pessoa paga um FII mensal para o ginásio disponibilizar os equipamentos. Tanto que às vezes há aquele típico, eu fiquei utilizado num ginásio e não usei e cobraram. As pessoas, normalmente os contratos de ginásio é para disponibilizar, não é? Claro que depois há conceitos e conceitos e eu falo particularmente, nós aqui temos muito cuidado sempre de, se a pessoa não está a vir, o PT, ou o treinador, o gestor daquele aluno, contacta, o que é que se passa, mas há este cuidado. Mas a maior parte, é importante gerir isto, a expectativa das pessoas, que num panorama geral, em Portugal, no ginásio, pelo menos em Portugal, que é o que eu conheço melhor, a mensalidade de um ginásio é para o ginásio disponibilizar os equipamentos, não é? E depois sim, tudo o resto acaba por ser extras, que vão acelerar os resultados, pelo menos quando a pessoa não tem ainda aquele nível de compromisso, que é um atleta já, que atleta não tem que ser exatamente atleta, sim, de competição, bem. Mas já uma pessoa que, pá, eu treino sempre certinho 3, 4 vezes na semana, já estou no foco, na rotina, muitas vezes para se criar essa rotina é preciso aquele empurrão. Mas tu hoje, com mais de 700 pessoas que já tiveste a oportunidade de acompanhar em várias dinâmicas de PT, do online e tudo mais, com outra perspectiva, com outra visão, e olhando para um Bruno de hoje e um Bruno quando saiu da faculdade e se viu a apresentar os primeiros PTs e a estar na mesa com a pessoa e a sentir os suores, a boca seca, quando tinha que apresentar e aquilo que todos nós passamos ao início quando falamos do PT na apresentação. Hoje, olhando para isso, o que é que aprendeste? Que lições dás para aquela malta que está a dar os primeiros passos nesta área?
Tocando outra vez no ponto de eu tenho que garantir que eu valha esse dinheiro, ou seja, foi uma coisa que mudou muito na minha postura foi: se a pessoa não quiser trabalhar comigo, ela é que perde. E para não haver aquela cena de que parece que nós andamos desesperados no início atrás deles, baixamos o preço, criamos ali condições especiais. Não, nós estamos aqui, com o nosso conhecimento, a pessoa é que precisa, não somos nós. E é importante que nós saibamos isto, porque é isto que nos vai dar o valor. Não é? A pessoa, se não quer, ela é que perde. Ela é que tem o objetivo, ela é que perde. Ela é que tem que nos procurar para nós a ajudarmos. Não é? E eu acho que isto é o principal ponto. E depois, outra coisa foi, eu vi o quanto é que eu tenho que investir hoje para tudo. Ou seja, eu já gastei muitos milhares de euros em formações, desde que comecei a trabalhar, muitos mesmo, e em recursos, em serviços de outras pessoas, etc. E é tudo super caro hoje em dia. Super caro. Tem valor hoje em dia. Não é? Porque é que toda a gente consegue pedir muito dinheiro e eu não consigo? Não é? Eu que trabalho com a saúde das pessoas, que sou... Se calhar nós somos os únicos profissionais que trabalham em prevenção, tudo o resto é para remediar. Porquê é que nós não podemos pedir mais dinheiro? Porquê é que nós não nos podemos valorizar? Foi esta conversa que eu fiz. Quando eu comecei a pagar quase 1000 euros para me fazerem um logotipo e meia dúzia de coisinhas, quando eu comecei a pagar mais de 1000 euros por uma formação que depois eu fui a ver não valeu a pena, porquê é que eu não posso pedir mais dinheiro às pessoas? Quando eu estou a ajudar, estou aqui diariamente, o meu acompanhamento é diário, estou aqui, ajusto os planos sempre que for necessário, estou aqui para pedir feedbacks sempre que for necessário também, para acompanhar a pessoa, para apoiar, para ouvir. Muitas das minhas alunas até me dizem que eu pareço que sou psicólogo, porque eu gosto de ouvi-las e gosto... Porque eu tenho que saber como é que elas se sentem para conseguir adaptar os planos, para conseguir criar a estratégia mais adequada para elas. Então, isto também vale dinheiro. Não é o plano de treino ou o plano alimentar que vale dinheiro, é isto que está a acontecer, este apoio, esta confiança que se cria. Então, temos que valer dinheiro. É? Porque se for só um plano, não vale a pena andarmos aqui, porque o plano a pessoa vai ao Google e... Tem lá 500 mil planos de glúteo e de perna e de braço e tudo. Nós estamos aqui é por nós, pelo aquilo que nós oferecemos à pessoa. Então isso tem que ser pago.
E a chave muitas vezes está em... Ok, o plano é verdade, qualquer pessoa pode encontrar hoje em dia, mas a chave está em nós depois, como profissionais, como técnicos e com esta sensibilidade de estar próximo da pessoa, perceber quando mexer no plano, no que mexer no plano, ou quando simplesmente mudar o plano por completo. Ou seja, fazer estes ajustes, tanto no treino, na alimentação, nas várias variáveis que nós temos diante de nós. Por isso, é esta sensibilidade, esta componente técnica adaptada para cada pessoa que depois faz a diferença, em conjunto com aquilo que tu fazes, de conseguir acompanhar a pessoa, termos o feedback constante e irmos ajustando consoante isso. Isso são pontos, a meu ver, muito importantes. Então, e falaste aqui de dois pontos fundamentais. Primeiro, formação. E nós, como técnicos da área, sabemos que temos todos os anos que nos atualizar, temos, e até, eu acho que o sistema nesse sentido até está bem feito, que é, nós, o sistema está feito para que nós não saímos da faculdade e fiquemos logo com o título e agora está. Não, tu todos os anos tens que fazer formações, tens que ir atualizando nas áreas que tu quiseres, mas tens que fazer X créditos para te manteres atualizado, para poderes manter o teu título válido. Isso é uma estratégia muito interessante que nos faz andar sempre à procura de conhecimento e à procura de mais e melhor. E que requer investimento.
Claro.
Requer investimento, e investimento em formação e boa formação é um investimento alto. Traz retorno, mas alto. E depois, esta vertente de é o nosso tempo. Não é só a nossa componente técnica, já não é só o investimento em conhecimento, a componente técnica, mas é também o nosso tempo dedicado àquela pessoa e aos objetivos daquela pessoa. Temos aqui três fatores muito importantes que em conjunto dão um preço. E é verdade, é acreditarmos no quanto nós podemos mudar a vida daquela pessoa. São aqui pontos fundamentais que um PT deve ter em conta quando apresenta o seu serviço a alguém. Ao longo deste caminho, quais foram aqui as variáveis, os principais desafios que te foram surgindo enquanto PT? Falámos aqui da parte da apresentação, a parte no início que era aqui o que deixava mais desconfortável, ganhaste confiança nestes pontos? Ao longo do caminho, que outros desafios foram surgindo? Como PT, como empreendedor, como é que foi sendo aqui agora a tua história e o teu percurso?
O principal desafio, no início pelo menos, e que mudou completamente a minha forma de ver a área, foi o meu foco para a pessoa, ou seja, vou explicar. Eu no início estava muito focado no treino. As pessoas tinham que treinar, custasse o que custa, tinham que treinar, desenrasca-te, tens de fazer os treinos. E foi a partir do momento em que eu comecei, ok, vamos lá dar aqui um passo atrás, vamos analisar a tua rotina, vamos ver o que é que tu consegues fazer, vamos ver o que é preciso ajustar, vamos ver o bolo todo. E o treino é uma ferramenta complementar para que o resto da tua vida melhor. Ou seja, eu, mesmo para mim, nunca vejo o fitness como otimizar o treino, potenciar, construir muita massa muscular. Eu não tenho historial de atleta, não é algo que faça sentido para mim, respeito quem faz. Eu uso o treino para potenciar outras áreas da minha vida. Eu uso o treino para potenciar o meu trabalho, para estar melhor com os meus amigos, com a minha família, etc. E é isso que eu quero passar para as pessoas, esta imagem do treino como uma ferramenta para o resto. Então, eu comecei a usar o treino apenas para garantir que o resto está bem. E para as pessoas treinarem, o resto tem que estar mais ou menos bem. Ou seja, se a tua vida estiver num caos, se estiveres estressado com o trabalho, se estiveres com problemas em casa, se estiveres sem dormir, tu não vais treinar. Não te vai apetecer treinar, não é? Uma pessoa que esteja a começar, que é aquilo com que eu trabalho, são pessoas que não treinam, tu não vais treinar. Que se lixe o treino, não é? Então, vamos começar pelo início, que é organização de tempo. Quais são os teus horários? A que horas é que tu te levantas? A que horas é que vais trabalhar? A que horas é que tu sais? Quando é que nós conseguimos encaixar aqui o treino? Ok, é naquele dia, então, no dia antes, eu vou-te mandar uma mensagem para tu treinares. No mesmo dia, eu vou-te mandar uma mensagem para relembrar. No final, vou-te mandar uma mensagem a perguntar se tu treinaste. No dia a seguir, vou-te mandar uma mensagem a perguntar se tu tens dores, se não tens, e quando é que vai ser o próximo treino. Ou seja, esta cena de estar sempre em cima da pessoa, mas também saber como é que são as rotinas dela, para saber como é que é de ajustar, foi a cena mais importante que eu fiz. Ou seja, não é só uma cena de tens aqui os três planos nesta semana, faz os três planos. Não é. Quando é que tu os vais fazer? E eu vou cobrar-te-os para tu os fazeres. No momento eu vou estar ali a falar contigo, no dia a seguir eu vou falar contigo, eu quero garantir que tu os fazes.
Compromisso, criar o compromisso sempre. Com a pessoa.
Eu falo com os meus alunos todos, não digo diariamente, mas dois, três dias eu falo com todos, sempre, com essa frequência. Se eu não falo com algum durante três dias, eu sei que ele não fizer o treino. E é uma forma de eu saber, ok, ele já se está a desleixar, ou ela já se está a desleixar. Se ela se está a desleixar, é muito mais provável que ela depois cancele. Porque a maior parte dos meus alunos treinam em casa. Então eu sei que a desmotivação vai ser muito mais rápida do que se estivesse no ginásio. Eu tenho que estar sempre em cima deles. Basta falhar em um ou dois treinos, a probabilidade de depois ser uma bola de neve é muito grande. Então eu tenho que estar sempre ali. Bora lá. Amanhã consegues? Então vamos a isso. Treinaste? Não. Então amanhã vai. Sempre ali em cima deles. Que é para garantir que eles fazem o máximo de treinos que conseguirem, porque é isto que vai dar o ritmo de treinar. Tu vais querer treinar quando treinas mais, não é? Então eu sei que aqueles primeiros tempos, que aqueles primeiros 3 meses, quando eles começam a treinar, vão ser meses de muita, muita resistência, né? Eles vão querer estar a descansar, não estão habituados a treinar, então eu tenho que estar sempre ali em cima deles. Depois já os começo a libertar.
Cria uma rotina.
Claro.
E sentes que ainda há muita gente a optar pelos treinos em casa, ou seja, a criar na sua estrutura, na sua rotina, condições para treinar em casa, ao invés de fazerem um regime misto, em que até podem ser acompanhados por ti, mas que já vão a um ginásio fazer o treino orientado por ti?
A minha experiência é que é muito mais prático treinar em casa. Apesar de termos algumas desvantagens, que é há muito mais distrações, há muito mais probabilidade de não obedecer, não é? Enquanto que o ginásio tu vais e estás já, tens que fazer. Em casa é muito mais prático. Tu sais do trabalho, chegas a casa, despachas o treino em 30, 40 minutos e está feito. E estás em casa. Ou seja, principalmente agora no inverno, por exemplo. Há muita gente que não apetece ir para o ginásio. Faz parte, as pessoas têm a vida e têm mais que fazer, então não vão. Lá está, se é uma pessoa que já treina há algum tempo, que já tem o treino minimamente enraizado e já sabe a importância, e já sentiu a importância do treino, se calhar é mais fácil fazer com que ela vá e já não tens de te preocupar tanto com isto. Agora, pessoas normais nós queremos facilitar, pessoas que estão a começar nós queremos facilitar. E se é mais fácil para elas treinar em casa, então vamos mostrar que dá.
Vamos ver? E tu acreditas mesmo que dá? Em que sentido? Ou melhor, até que ponto? Que é, eu tive aqui um convidado, Bruno Lourenço, conheces? Bruno Lourenço também está muito forte no online, também focado no movimento online. Ele esteve aqui connosco e a produção na altura escolheu um reel de uma das partes do podcast que ficou viral que ele já está o short com mais 20 mil visualizações no YouTube em que ele diz isto. Ele começa com qualquer coisa do género, das perguntas mais frequentes que recebe é alunos, alunas neste caso, o acompanhamento online dele, que querem em casa ganhar glúteo. Ah, eu quero ganhar mais glúteo, não sei o quê, empinar o bumbum e tudo mais. E que ele diz, pá, então, desculpa, não dá. Está a chegar um ponto em que não dá. Se queres começar a ficar com o bumbum assim e assado, nós temos para um ginásio, começamos a agachamentos, com peso, com cara, exercícios específicos, né? Enfim. E realmente dá que pensar, porque há um limite para o treino em casa, pelo menos dentro de padrões normais, porque nem toda a gente tem a possibilidade de ter um mega ginásio em casa, com agachamentos, com exercícios para glúteos específicos e tudo mais. Por isso, deixo-te aqui este assunto para refletirmos.
Há um limite, e sem dúvida que há um limite. Agora, até as pessoas chegarem a esse limite, se calhar já desistiram 3 ou 4 vezes. Se calhar o limite acontece quando as pessoas treinam durante um ano e meio, 2 anos, de forma consistente. Ou seja, claro que temos que manipular o treino e claro que o leque de exercícios que tens que fazer em casa é muito menor do que no ginásio. No ginásio qualquer coisa serve desde que tu progridas, não é? Em casa não vale a pena fazer agachamentos com o peso do corpo porque não vai haver estímulo hipertrófico suficiente, tens de fazer 30 repetições. Mas se calhar, se fizeres uns afundos búlgaros, se fizeres uma hipertrofia unilateral, se fizeres step-ups com excêntricas muito lentas, ou seja, combinações super sérias, pá, dá para manipular o treino para pessoas que estão a começar e pessoas iniciantes, até 2 anos ou 3 de treino, para puxar muito bem. A principal dificuldade de treinar em casa é fazer com que as pessoas cumpram durante tempo suficiente. No fundo acaba por ser isso, ou seja, mesmo pessoas que já treinam há algum tempo, se tu me des para as mãos, eu faço um treino. Eu dou-lhe um treino de 40 minutos de glúteo em casa e se calhar custa mais do que no ginásio. Porque as pessoas no ginásio também têm que treinar bem, não é? Acaba por ser isso, é treinar bem em casa e treinar bem em ginásio. Agora, se nós manipularmos as variáveis que é preciso manipularmos em casa, dá para fazer um excelente treino. Excelente treino. Agora, quando a pessoa já é avançada, se calhar até por questões psicológicas para darem tudo no treino, se calhar faz sentido ter a carga do ginásio. Mas pessoas que estão a começar, há muita coisa para fazer em casa. E depois lá está, aquilo que eu aconselho aos meus alunos é, está a ficar fácil, então vamos comprar um kit de halteres ou uma barra da Decathlon. Custa, se calhar, 60€, compras ali 30kg de peso. Já dá para mais um ano de treino. A cena de treinar em casa é que depois fica chato, porque é sempre a mesma coisa. Porque não dá para... Não podes fazer tudo aquilo que fazes no ginásio. Tens menos exercícios para fazer. Mas se eles forem bem feitos...
Um leque menor e talvez a parte da motivação, né? Porque nós quer queiramos, quer não, estamos em casa, depois apareces para fazer, aparece Exato. Aquilo e tudo mais. E não estamos naquele momento. Quando vamos ao ginásio, sabemos, durante 1 hora vou estar focado nisto, fazer o treino e depois então quando sair... Ou seja, quase que há ali uma segmentação do nosso dia que é aquela hora é para dedicar ao treino e focar nas mais variadas opções que tiver para o treino. Ou seja, é este equilíbrio que eu acredito depois seja aqui também um desafio para ti, que é perceberes até que ponto é que a pessoa realmente vai progredir em casa, continua, progredir não é só progredir, é ser estimulante.
Estimulante. Exatamente.
Porque lá está, eu acredito que o Bruno tenha dito isto, e também por isso trazer aqui isto para debate, na perspectiva em que a pessoa começa a procurar mais e mais e mais, já evoluiu, se calhar já tonificou, agora quer começar a ganhar mais hipertrofia, mais massa muscular, ok, está na altura de dar um passo a seguir. E
sentir o ferro também.
Exatamente,
é
sentir,
né?
O ferro, sentir, sim, a carga, não é?
Claro.
E às vezes isso em casa não é propriamente,
claro,
muito fácil de se conseguir. E tu já tiveste aqui também este transfer de alunos que começaram em casa, depois passaram para o ginásio, começaste a adaptar para o ginásio.
Sim. E vice-versa. E começaram em ginásio e depois ginásio era mais fácil treinar em casa.
Para casa? É isso que não acontecia também?
Sim, porque as pessoas, lá está, ou mudam de trabalho ou acontece alguma coisa que faz com que elas tenham menos tempo disponível e temos que adaptar, não é? E imagina, David, qualquer pessoa que treine de forma intensa, não é preciso ser mesmo até à falha, claro que preferencialmente sim, mas só que treine de forma intensa durante muito tempo vai ter resultados, não é? Se a alimentação estiver alinhada com isso. Ou seja, fala-se muito na questão de pelo menos a 4 repetições da falha é quando os ganhos vão ser eficientes. Mas atrás do eficiente, atrás do muito eficiente, ainda há muito só eficiente. Não é? Ou seja, não é só ali as 4 repetições até à falha que vão dar resultados. Não é? Se tu treinares muitas vezes a 10, pá, com o passar do tempo, se calhar também vais ter resultados. Não é? Se calhar não vai ser tão rápido, mas também vai ter resultados. Ou seja, aquilo que nós queremos é que as pessoas criem o hábito, que as pessoas treinem, seja de que forma for. Até porque, o discurso que eu tenho com as pessoas é: o que é que tu pretendes com os treinos? Na tua vida, o que é que os treinos vão ajudar? O que é que tu sentes que podes melhorar na tua vida? Seja confiança, seja as relações que as pessoas têm, seja o que for. Então vamos avaliar isso. Porque eu sei que os resultados vão aparecer se as pessoas treinarem durante algum tempo. Então, eu quero é garantir que elas treinam.
E as pessoas que vão ter contigo, qual é que é o principal ponto de melhoria que elas procuram na vida delas?
Autoestima, muito, muito mesmo. Aliás, não sei se tu concordas com isto, mas eu posso estar a dizer uma baboseira, mas ninguém quer perder gordura. O objetivo de perder gordura, ninguém tem esse objetivo. Ou seja, se tu quisesses perder gordura, tu fazias algo em relação a isso. As pessoas só querem perder gordura em alguns momentos específicos. É quando estão mais em baixo, quando estão a sofrer com alguma coisa, quando a autoestima está mais em baixo. Tu tens pessoas que estão com excesso de peso há 10 anos. De repente lembraram-se que querem perder gordura. O problema não é a gordura. Algo aconteceu que fez com que elas se sentissem mal e identificaram a gordura que está ali.
Associaram uma coisa à outra. Sim, eu percebo o que tu queres dizer. As pessoas querem perder gordura, mas se calhar antes de querem perder gordura, houve uma causa que despoletou para isso, do género. Ok, a minha autoestima está em causa, ou sinto que a minha autoestima está afetada, e associam isso à parte do excesso de gordura.
Olham-se ao espelho, não gostam do que vem porque estão em baixo, ok, tenho aqui alguma gordura para perder, vou perder. Porque, imagina, tipo, quando tens um objetivo, tu vais fazer aquilo que é preciso para o alcançar. Não é? Se tu tens excesso de peso e tu te sentes mal com o teu corpo, por muito mal que seja a solução que tu ouves online, tu vais tentar fazê-la. Há muita gente que tem excesso de peso, nunca fez nada. Eu vejo pessoas que estão há 10 anos com excesso de peso e só agora é que decidiram. Se calhar tu já tiveste pessoas há 5 ou 6 anos com excesso de peso, com gordura a mais, e de repente lembraram-se que queriam começar.
Finalmente tem que haver um ponto de gatilho, um estímulo.
Um trigger.
E é curioso que muitas vezes, mais vezes do que se calhar as pessoas pensam, esses pontos de gatilho vêm de já não se sentirem vistas no casamento, normalmente é assim, nestas partes muito íntimas, já não se sentem à vontade para se despir em frente à esposa ou ao esposo, e começam a perceber o quanto essa parte física também está a afetar as outras vertentes, porque e isto não deixa de ter a sua importância, porque muitas vezes, até se usa aquela expressão para os homens, da barriguinha de casado, que é o quê? Entra-se no conforto, não é? O homem tem muito aquela de quando está na caçada, de quer engatar,
quer estar bem.
Depois já tem, está confortável, acomoda-se. E muitas vezes vão-se descuidando nisto até que há um dia em que a mulher lhe dá um estímulo, olha, não é? E o contrário também acontece.
Claro,
aliás, nós até temos aqui mais na prática mulheres que começam a fazer... Porque em algum momento no casamento já houve ali uma conversa, para não dizer outra coisa, que mexe e leva à mudança. Porque realmente estes são os pontos que depois levam a associar uma coisa à outra. Olha, porque não continuar a cuidar de mim como cuidava quando tinha 20, quando tinha 30? Mesmo o metabolismo podendo não estar igual, mas pelo menos criar alguns hábitos que possam... melhorar a condição. E lembro-me muitas vezes de uma história de uma senhora que se juntou a nós. Na altura ela dizia-me: o meu sonho era poder voltar ao peso que tinha quando casei. A senhora nos seus 40 e tinha casado 20 e qualquer coisa. E lembro-me dessa senhora ao final de cerca de um ano, depois de várias avaliações, depois de um caminho, cerca de um ano, na avaliação, chorar por ter-se pesado e ver que estava com o mesmo peso que tinha quando casou. Ou seja, estes gatilhos, se calhar não foi a gordura, foi o gatilho de como ela se imaginava, como ela se sentia quando estava naquela fase da vida dela. E depois às vezes começam-se a meter outras coisas na nossa vida, porque é filhos, porque é trabalho, porque é isto, porque é aquilo. Prioridades diferentes.
Ficamos em último lugar.
Exatamente.
Isso é importante.
São estes os gatilhos, muitas vezes.
E é importante porque, imagina... Há estudos que dizem isto, que é 90% das pessoas existem nos primeiros 3 meses aqui do fitness,
etc. Sim, totalmente. Quem aguenta os primeiros 3 meses depois é...
Fica,
não é? Uma probabilidade muito grande de continuar. Cerca de 70%, qualquer coisa do género. Acho que a probabilidade de desistir a seguir reduz cerca de 70%, alguma coisa assim.
É, se aguentar até com os primeiros meses.
Primeiros 3 meses.
Mas muitas vezes isto acontece precisamente por isto, porque as pessoas, e até mesmo nós, só olhamos para a parte de... Ok, queres perder gordura, então vamos lá. Não, mas há uma razão. Ok, tu queres perder gordura. Mas porquê queres perder gordura? Há quanto tempo é que queres? Porquê é que decidiste agora dar este passo? O que é que significa para ti perder a gordura? O que é que achas que vai melhorar na tua vida? São estas razões que vão dar com que a pessoa continue. É isto, foi isto que fez com que ela desse o passo, então é isto que ela vai manter lá. Quando ela estiver a desmotivar, nós não vamos, não é preciso falar na gordura. Vamos falar é nisto que ela sentiu. Porque imagina que convidaram-na para ir à praia, uns amigos convidaram-na para ir à praia, e ela não se sentiu nada confortável porque viu as outras super bem e ela não. Não é uma questão de gordura, é. Ok, tu queres sentir como te sentiste naquele momento? Quando voltarem a convidar para ir à praia? Não queres, pois não? Então, bora lá fazer aquilo que tem que ser feito. Temos de tocar naquele episódio que fez com que ela decidisse começar. É porque a gordura já lá estava. Ela já tinha a gordura. É? A gordura nem sempre chateia. Só chateia em algumas situações. Então nós temos que saber o que é que levou a pessoa a começar.
Sim, é? Tanto que no inverno a malta não anda tão preocupada com isso na como boa, no verão, não é? Não, é? Não sempre vestidas, sapatas, não sei o que, 10 pensa em casa, muitas vezes sozinhas e... Não é? Lá está, é aquilo que tu dizes. É o que episódio é que te fez sentir isso?
É a autoestima, não é? É sempre uma questão da autoestima. Imagina, tu falaste aquilo na questão dos casais. Vamos supor que tu estás com excesso de peso. Arranjas uma namorada, tens um trabalho super, super bom, super confortável. Estás com excesso de peso, e então? Tu não vais... Não te vai incomodar, não é? Depois a tua namorada acaba contigo. Epá, se calhar, o que é que eu tenho, não é? Vais-te ver ao espelho, epá, estou um bocado desconfortável com isto. Mas não é a culpa não foi da gordura, não é? Foi daquilo que se passou, fez com que tu te sentisses mal e tu arranjaste-lhe alguma coisa, ok, o que é que eu posso melhorar? Vamos aqui, estás a ver? Mas não é a cena de perder gordura. Tu queres sentir-te bem, queres voltar àquela autoestima mais alta. E é isto que nós temos de tocar, estás a ver?
E como é que tu aqui fazes esse caminho? Aliás, dava aqui um passo um bocadinho diferente, que é perceber que histórias, ou se há alguma história assim mais marcante que tenha, que te tragas até hoje, e como é que foi aqui o teu caminho em concreto nesse caso?
Especificamente minha?
Sim, um percurso que tenhas acompanhado, uma transformação que tenhas feito, que tenha sido realmente assim uma história de sucesso e que tenha marcado de alguma forma. Depois junto isto a outra pergunta, podes responder pela ordem que quiseres, que é quais são também as mensagens que recebes, as perguntas que recebes com mais frequência nas redes sociais? Porque eu vejo que tu direcionas muito os conteúdos também para o que as pessoas te perguntam, para o que as pessoas querem saber, para o interesse dos teus seguidores, por forma a ajudá-los. Vejo que há muito essa tua entrega genuína e direcionada para os teus seguidores. Por isso, também era um ponto que eu gostava aqui de saber, agora deixo-te à vontade a ordem da resposta.
Eu não sei se devia dizer isto, mas eu já contribuí para terminar muitos casamentos. Ou seja, eu epá, já ajudei...
Marcelo, está aqui uma boa thumbnail. Eu já contribuí para terminar muitos casamentos.
Epá, não uses isto, não uses isto.
Casamentos. Vai dar uma thumbnail.
Não uses isto. Marcelo, não.
Não, mas imagina. Epá, hoje em dia... Nós vamos a ver, acho que é 70% dos casamentos terminam em divórcio, acho eu.
Uma cena assim. Sim, é uma coisa assim meio louca, é.
E os que não terminam porque as pessoas não têm coragem de dar o passo. Não sei se é 70%,
há pouco tempo era 50%, mas acho que já subiu.
Acho que já subiu.
Por isso está lá uma coisa entre os 50 e os 70, talvez.
E os que não acabam porque as pessoas não têm coragem. Porque elas também não estão felizes, muitas delas. Obviamente não são todas, mas muitas delas não têm coragem.
E como é que tu vês isto?
É, pergunto. Eu sou chato para caralho. Quando os meus alunos não estão bem... Eu sei que eles não estão bem, porque lá está, como eu disse, é com padrões. Imagina que eu estou a falar muitas vezes contigo e tu, quando acabas um treino, mandas-me sempre mensagem a dizer como é que correu. Tipo, contas-me sempre coisas. Depois, passado um tempo, deixas-te de me contar alguma coisa. Fazes os treinos na mesma, mas alguma coisa mudou. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Eu sei que tu não estás bem. Sei que se passa alguma cena na tua vida. Então eu vou-te perguntar: olha, David, pá, não me quero meter na tua vida, os teus assuntos são teus. Mas, pá, passa-se alguma coisa, queres partilhar alguma coisa, queres falar sobre alguma coisa? Se tu quiseres, sentes-te à vontade para partilhar comigo. Muitas delas sentem-se à vontade, partilhas. Agora, obviamente eu não vou dizer à pessoa para se divorciar, né? Mas eu vou-lhe perguntar, ok, o que é que tu podes fazer? O que é que está a faltar aí? O que é que tu precisas para ser feliz? O que é que tu gostavas de fazer? Achas que consegues neste cenário? O que é que tem que mudar? E as pessoas têm que ganhar força, não é? Ou seja... Eu também acredito que o treino tem este potencial. Quando tu treinas, tu superas-te, tu ganhas mais confiança, tu ganhas outra energia, tu ganhas outra vontade para tomar decisões. Eu acho que esta é a principal ferramenta do treino. E as pessoas ganham isto quando começam a treinar de forma frequente. Ou seja, imagina, uma aluna minha, o marido dela até lhe disse que ela está muito mais tipo, as emoções estão muito mais controladas, já não se enerva tão facilmente, já não está sempre a rabejar, está muito mais tranquila, mesmo quando estão lá em casa, estás a ver? E é isto, é esta a diferença que o treino pode fazer na tua vida. A tua relação, os teus amigos, o teu trabalho, tudo vai melhorar se tu treinares. Então, mas eu tenho que perceber o que é que tu queres, o que é que sentes que pode ser melhorado, não é? Se tu me disseres só gordura, yeah, tipo, olha, toma lá a dieta, faz lá o treino, estou aqui para acompanhar aquilo que for necessário. Não, mas não é só isto. Tu valorizas outras coisas. Então, eu quero que tu percebas que o treino tem o potencial para ser uma solução, ou pelo menos para ajudar-te nas outras coisas também. Porque tu vais valorizar muito mais isto. A maior parte das pessoas, se calhar, mete o treino na última prioridade. Não é? Então, mas de forma é que o treino pode-te ajudar nas tuas principais prioridades. Então, é importante que tu vejas esta relação. Porque assim tu vais fazer o treino.
Sim, muitas vezes, ai, não estou conseguindo dormir tão bem. E estás a treinar certinho? Ah, nos dizem que treino duro melhor. Então, se calhar tens que treinar mais vezes, não é?
Exatamente.
Porque lá está, até nesta parte, a importância de tu treinares certinho todos os dias, no mesmo horário ou o mais parecido possível.
Sempre.
Vai fazer com que tu comeces a chegar àquela hora e estejas cansado. O teu corpo vai, é inevitável. O teu corpo vai-te pedir descanso. Vai-te pedir descanso. Eu tenho o hábito de treinar muito cedo e gosto de treinar forte todos os dias. Gosto de treinar pesado. É normal que eu chegue às 10 da noite e estou KO.
KO, tal e qual.
Estou KO, porque tenho aquela rotina tão certinha todos os dias, vou ao treino, dou o máximo de treino todos os dias, que vai regular o meu sono, a minha energia, de tal forma que eu chego ali às 9h30, 10 horas, fechou. E isto é normal acontecer e eu sinto muito este feedback, recebo muito este feedback quando a malta começa a treinar. É, olha, até estou a conseguir dormir melhor, só tens que manter a rotina de treino. Tal e vais ver que isto começa a acontecer mais vezes.
Isso é importante, todos os dias é importante. Porque aquilo que nós queremos é que o treino seja o mais automático possível. Tu se calhar já nem pensas que vais treinar, tu acordas, aquela hora é lá.
Tá igual.
E assim tu não falhas. Agora, muitas vezes as pessoas, e até mesmo os PT já, vamos começar com duas vezes, que é para ser com calma, vamos começar com três vezes. Se treinas três vezes por semana, há quatro dias em que tu não fazes e que voltas à tua rotina. São quatro dias onde tu nem sequer pensas no treino, que o teu corpo se vai moldar àquilo que estava. São só 3 dias em que tu vais fazer o esforço para arrastar.
Mas isso é uma coisa que... Aliás, já vamos a esse tema. Eu queria só aqui ainda perceber um ponto antes. Porque tu falaste aqui no ISO porquê das pessoas e que ajudaste a melhorar alguns relacionamentos e alguns casamentos. Mas, por outro lado, porquê é que achas que já contribuíste para terminar alguns?
Eu sei, porque aconteceu isso. Ou
seja, okay. Eu falei porque percebes que as pessoas não estavam...
Sim, não estavam bem.
Mas foi o treino de alguma forma que impulsionou isso?
Não, fez conversas.
Aumentou a confiança também... Que tu achas que aconteceu?
Mas a conversa em si, ou seja, consegui falar com elas e consegui que elas se abrissem e que partilhassem coisas comigo e depois elas tomaram a decisão. Estás a ver? Ou seja, não fui eu que disse, olha, acaba. Não, mas ok, o que é que precisas de fazer para isso? E depois as pessoas, se calhar, está na hora de fazer isto porque eu não estou feliz. Então, tens que fazer isso, não é?
Ou seja, acaba por criar ali aquela proximidade com a aluna ou o aluno, neste caso, que te permite... não ser só o típico treino e dieta, mas também perceber as motivações da pessoa, como é que ela se sente, e poderes fazer também um trabalho mais específico nesse sentido.
É o mais importante.
E então levava-te agora para outro ponto, estávamos a falar, que eu acho que é igualmente importante, que é, eu acho que esta abordagem é muito interessante quando se fala do treino em casa, que é pelo menos ali, vá, se calhar 5 dias da semana, ter uma rotina de treinar, nem que seja meia hora, 40 minutos, mas quando se fala de treinar em ginásio já é um bocadinho diferente.
Sim.
Treinar em ginásio, por norma, já funciona melhor. Se calhar a pessoa, em vez de ser meia hora, fazer ali 45 minutos, um treino um bocadinho mais completo.
Uma horinha, sim.
Já,
sim,
ou uma hora, já que vai sair de casa. Porquê? Porque a pessoa tem que ter na sua rotina naquele dia garantir que sai de casa, que vai ao ginásio, que treina, que volta para casa. E isto, às vezes, é possível criar hábitos através de outras estratégias do género. Eu altero nos dias em que vou buscar, estou a dar um exemplo, o meu filho à escola. Às terças e quintas vou buscar o meu filho, às segundas, quartas e sextas vai o meu marido. Então, às segundas, quartas e sextas vou treinar.
Exatamente.
Às terças e quintas vai o meu marido e às segundas, quartas e sextas vou eu. Então, às terças e quintas e sábados vou eu treinar. Ou seja, criar uma rotina naqueles dias em que a pessoa há alguma outra ocupação que possa substituir. Ou que, às vezes, que a pessoa diga, olha, é importante eu neste momento começar aqui a criar espaço para mim. E comprometer-se, pelo menos naqueles dias, em ir. Agora, quando é em casa, eu já percebo que seja um bocadinho diferente, yeah. E percebo aqui a tua perspectiva.
Mas lá está, eu não digo isso à pessoa, ou seja, não é uma cena de vamos treinar todos os dias. Eu uso muito a estratégia de, se hoje já treinamos, ou seja, vamos supor que nós começamos e nós definimos que é 3 vezes por semana. Eu faço o teu planeamento para 3 vezes por semana, está tudo na aplicação, etc. Faz o primeiro treino. como é que correu o primeiro treino, como é que sentiste, etc. No dia a seguir, tu dizes como é que estás, como é que te sentes, tens tempo para treinar hoje? Ah, hoje não dá. Ok, não treinas amanhã, sem stress. Ah, hoje por acaso também dá. Então olha, faz já o segundo. Tal. Epá, senti-me bué da bem. Olha, amanhã se calhar também consigo treinar. Tal, à quarta-feira já fizeste os três treinos. Muito provavelmente vais fazer mais. É muito nesta cena de... As pessoas, se elas treinarem... Quanto mais treinos elas fizerem, mais treinos elas vão querer fazer. Muitas assim, vezes é esta cena de empurrar.
Eu digo muito à malta, normalmente se tu na quarta-feira já tiveste feito três treinos, à partida vais fazer pelo menos mais
claro
um.
Claro que sim.
Ganhaste a semana, faz pelo menos quatro treinos. Na boa, depois vens ao, sempre. Ou se não vieres na quinta, porque vais descansar, vens na sexta ou vens no sábado. Pelo menos quem faz ali os três primeiros dias da semana, que descanse depois um dia, normalmente faz sempre pelo menos mais um.
E tu sentes a diferença? Tu sentes como é que ficas
no, sim, completamente,
no dia, não é?
Completamente. O bem-estar que daí vem. Claro. E agora, o outro ponto, que é um ponto que eu acho que tu és muito bom a fazer, que é os conteúdos nas redes sociais. Aliás, e foi também daí que falávamos há bocado em off, que surgiu aqui a sugestão da minha equipa. Pá, olha, vê aqui o trabalho do Bruno, ele tem aqui umas partilhas muito interessantes, conteúdos. Pá, vais a fundo nos conteúdos. E que eu vejo que vejo muito pelos teus seguidores, pelo que eles te perguntam. Conta-me um bocadinho, como é que vais fazer nesta sessão? Quais são aqui as perguntas mais frequentes? Os temas que tu gostas mais de abordar? Onde é que te focas mais?
Eu foco mais em estratégias para garantir que tu treinas, mas também em dar a entender que o treino é super fácil. Ou seja, que isto é a cena mais simples do mundo para tu fazer. Ou seja, que não é preciso investir muito tempo, não é preciso investir muita energia e que tu consegues ter resultados com pouco. Basicamente é isto. Que não é um bicho de sete cabeças, tens uma transformação como os outros têm. Okay? Simplesmente tens que fazer algo diferente. Não é? Ou seja, eu acabo por simplificar, se calhar às vezes demasiado, o que é treinar. Ou seja, dizer às pessoas que não te vais lesionar, tu pensa com pouco, o que é que tu podes fazer com pouco, estratégias para intensificar o treino em casa, como progredir, estas cenas mais práticas para que as pessoas façam sozinhas, porque no fundo é isto. Ou seja, se nós neste momento acho que há para aí 5% das pessoas que são ativas no nosso país, se nós conseguirmos fazer com que sejam 50%, nós vamos ter mais clientes. As pessoas mais tarde ou mais cedo vão procurar um PT.
Como é que achas que podemos fazer esse caminho? A famosa taxa de penetração, não é? Que Portugal tem uma taxa de penetração relativamente baixa. Se compararmos com os nossos vizinhos espanhóis, ou se compararmos sempre com o Brasil...
É das mais baixas de Portugal.
É das mais baixas da Europa, creio. Isso. Acho que estamos em torno de 7%.
E dos países desenvolvidos, calhar, também é das mais baixas.
Sim.
Epá, olha... Primeiro, isto pode ser um bocado controverso, mas eu acho que daqui a uns anos vai haver mais pessoas a treinar em casa do que em ginásio. Simplesmente pela velocidade que a nossa vida corre, trabalho, filhos, tarefas, etc., vai ser muito mais prático se nós conseguirmos arranjar estratégias para que o treino em casa aumente o nível. Simplesmente há muita gente que não acredita, sem sequer experimentar, e assume logo que não dá.
E tu achas isso? Não achas que o treino em casa pode ser um caminho para aumentar a nossa taxa de penetração no fitness, do género? Pode ser um caminho para as pessoas começarem a ganhar o gosto, mas que mais dia menos dia, quem começa a treinar em casa com gosto vai passar para o ginásio.
Sim,
não acreditas nisto?
Isso sim.
É que eu acredito muito nisto. Quem começa a treinar com consciência em casa, mais dia menos dia, é uma grande fatia, depois acaba por querer ver mais resultados e acaba por passar para o ginásio.
Quer chegar ao limite, né? Quer testar os limites, isso sim. Mas acima de tudo, nós temos que encontrar as pessoas onde elas estão. Né? Não vale a pena eu estar a produzir conteúdo, a mostrar como é que se ajusta uma leg press, se o pessoal que me acompanha ou não treina ou treina em casa. Né? Então, ok, como é que eu te posso ajudar? Como é que eu posso criar estratégias para que tu, pelo menos, comece a treinar, seja onde e quando for?
E quais são os principais para a pessoa começar? Porque isso vai responder à pergunta do aumento de praticantes.
Primeira coisa, organização de tempo. Sempre. Ou seja, as pessoas vivem num caos completo. Ou seja, não se organizam, então têm tanta coisa para fazer, mas não têm horários específicos para fazer as coisas. Então, o que é que eu faço? E o tempo vai passando e não fazem nada. Então, a primeira coisa é... O que é que tu tens para fazer? Então vamos definir horários para fazeres cada coisa. Ok, eu fiz isto com uma aluna minha, ela estava super preocupada que queria fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo, ela por acaso também é da área, queria dar treinos, queria dar aulas, queria dar aulas numa escola, queria tirar formações, queria mais não sei o quê. E disse que não tinha tempo para tudo. Então eu fiz a lista de tudo aquilo que ela queria fazer, eram para aí umas 10 coisas diferentes. Ok, quantas horas por semana é que demora cada tarefa? Tal. Ok, há dias específicos para fazer esta tarefa? Ah, então vamos pô-los tal, organizamos tudo, tumba. Garantimos 8 horas de sono por dia, sobraram 22 horas por semana para fazer tudo aquilo que ela queria fazer. Mas o que é que acontece? Se ela vir só que tem 20 coisas para fazer, ela vai bloquear. Isto é um fenómeno mesmo que é paralysis by analysis. É, nós vemos tanta coisa, o que é que eu vou fazer? E acabas por não fazer nada. Então, se tu definiste cenas, ok, das 8 às 9 vou tratar disto. Das 9 às 10 é disto. As tarefas vão saindo. E se as tarefas saírem, tu vais estar mais tranquilo e vais arranjar tempo para treinar. E no fundo é isto que falta. Agora, se estiveres num caos com 20 coisas para fazer, tu não vais treinar.
E é isto que acontece. Organização, né? Sempre. É a chave.
É o primeiro passo. Eu, sempre que faço uma reunião, eu pergunto à pessoa como é que é a rotina dela, a que horas é que ela acha que é preferível treinar, se bem que eu insisto sempre, se está para treinar de manhã, treinas de manhã, sempre, a não ser que a pessoa prefira mesmo treinar à noite. Porque lá está, se o dia estiver organizado é que a pessoa vai treinar, se não tiver ela não vai treinar. Para criar rotinas é difícil.
Primeiro passo, criar a rotina, perceber organizar a estrutura do dia e perceber dentro daquela estrutura onde é que é mais fácil, mais, onde consegue com mais garantias assegurar aquele treino. Claro. E a partir daí começar. Claro. Passo seguinte, como é que depois tu vês aqui o ponto da progressão? Como é que a pessoa, ok, já estou a treinar certinho, um mês, fazer sempre aqui todos os dias meia hora, como é que pode começar a tornar estimulante?
Então, progressão, podes progredir mais vezes por semana. Podes intensificar o nível de exercício, porque imagina, uma pessoa vai começar, em termos de volume de treino, não precisa de grande coisa, não é? Pá, se calhar 10 séries, 12 séries por grupo muscular, já estimula muito bem. Então, vamos progredir até às 20. Já tens aí trabalho para muito tempo, não é? Depois, começamos a intensificar outros menores. O corpo da pessoa também vai mudando e as prioridades também vão mudando. Ou seja, imagina que tu me dizes, olha, quer trabalhar o glúteo. Ok, vamos trabalhar o glúteo. Começamos a trabalhar o glúteo vai desenvolvendo, e tu dizes, olha Bruno, está fixo o glúteo como ele está. Já não precisamos de o estimular assim tanto. Podemos apostar num volume de manutenção, bem, trabalhar ali mais ou menos, okay, já não precisamos trabalhar tanto glúteo. Vamos trabalhar outras ferramentas. Okay? E temos aqui progressão. Quando a pessoa disser, olha, pá, já não estou a sentir o treino em casa, quero ir para o ginásio. Vai para o ginásio, à vontade.
Dá o pulo.
Sim, mas raramente acontece, honestamente. Raramente acontece.
E como é que estruturas aqui a tua rotina de acompanhamentos? Como é que é o teu dia?
Ui.
Como PT, também treinas em casa, não é?
Sim, sim.
Como PT, como atleta, como gestor, como é que é o teu dia, a tua rotina?
É um caos. Então, os meus treinos são curtinhos, ou seja, eu faço mesmo questão de treinar há pouco tempo, são 30, 35 minutos de treino. Como é que é? Então, eu acordo sempre às 6 da manhã e a primeira coisa que eu faço é garantir que as mensagens estão todas respondidas, ou seja, antes de meditar eu respondo às mensagens todas e assim que acordo vejo se há mais alguma coisa para responder, respondi a tudo. Como de manhã é uma cena mais tranquila porque menos pessoas estão a mandar mensagem, depois eu vou começar a produzir o conteúdo ou a fazer planos de treino, fazer alguma coisa que falte fazer e vou treinar ali por volta das 10, 11 da manhã, ali mais perto da hora do almoço. Depois o meu pós-treino é o almoço, basicamente. Depois à tarde volto a trabalhar, estou ali a produzir mais conteúdo, a tirar alguma formação, etc. Normalmente dou alguns treinos mais perto das 7 da tarde e depois vou outra vez responder às mensagens.
Dás treinos online também?
Sim, neste momento. Dou só 3 ou 4 pessoas, mais à noite.
Ok, online, por videochamada?
Sim, videochamada, sim. Okay. Tenho duas pessoas só a ir lá ao meu estúdio, porque estão lá da minha zona, então vão lá já treino, yeah. Mas a maior parte é só acompanhamento.
E depois o resto é, fazes o plano de treino, plano alimentar, encaminhas e vais orientando a pessoa?
Sim, o plano alimentar é uma nutricionista que faz, ou seja, quem quer essa parte também, eu encaminho para uma nutricionista que trabalha comigo. Eu trato da parte do plano de treino, depois é acompanhamento diário, perguntar à pessoa como é que ela está, fazer os ajustes que for necessário.
E como é que imaginas o teu negócio a escalar, do género? Onde é que tu gostavas de chegar e qual é o caminho que imaginas
então,
para isso?
Eu quero criar equipa, obviamente. Já estou a começar a criar, pronto, a formar um rapaz para me ajudar, a passar as pessoas para ele. Quero reduzir a minha carteira, mesmo para poucas pessoas. Depois criar equipa, fazer só a parte da angariação e do conteúdo. E é basicamente isto. Ou seja, eu adoro acompanhar as pessoas, mas percebo que é uma cena muito desgastante. Ou seja, a pessoa não tem noção. Acompanhar online é muito mais exigente do que PT presencial. Muito mais. E então quero reduzir muito essa parte e focar-me só na parte de criar equipa e ajudar outras pessoas. Outra coisa que eu gosto de fazer é formar também PTs. Já dei uma formação a PTs para dar os primeiros passos no online e eu adoro fazer isso. Neste momento dou algumas mentorias também a colegas para os ajudar e eu gosto muito dessa parte de ensinar, mais do que não, é, não mais, mas se calhar tanto como acompanhar as pessoas, gosto de ensinar e de identificar problemas e apresentar soluções. Basicamente é isso. E então é muito por aí que eu quero começar a apostar mais.
E quais são os primeiros passos para alguém que quer começar um negócio online?
Então, é criar a obrigação de estar presente. Tu não consegues ter um negócio online se não estiveres presente online, não é? Então, e eu falo por mim, uma coisa que eu fiz foi, eu obriguei-me, criei um compromisso comigo mesmo, que é, ia publicar todos os dias. Acontecesse o que acontecesse, eu tinha que publicar uma cena todos os dias. Okay? Uma pessoa, se quer ter presença online, tem que estar nas histórias e tem que estar no feed. Então, quando eu abro o Instagram, eu tenho que ver lá a tua cara. Né? Se eu não vir a tua cara, eu não me vou lembrar de ti. E é isso que os PTs têm que perceber. Quando eles chegam lá, não são ninguém. Né? Ninguém lhes deve nada. Ninguém vai ter com eles só porque eles criaram conta. Né? Eles têm que se mostrar, têm que mostrar que sabem. Têm que estar lá sempre todos os dias a criar conteúdo, que é para as pessoas criarem confiança neles e para os identificarem, como nós falámos há bocado, como a primeira opção, caso elas queiram ajuda. Não é? Então nós temos que estar lá presentes. Okay? E depois é falar com as pessoas. Ou seja, como eu disse, tenho algumas estratégias para entrar em contato com as pessoas, para tentar perceber se as consigo ajudar ou não. E é basicamente isto, é estar lá todos os dias, criar conteúdo, testar vários tipos de conteúdo, perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, criar sondagens nas histórias para ver o que é que as pessoas gostam de receber, o que é que elas precisam, etc. E é esperar. Não é? Eu durante muito tempo eu criei conteúdo sem qualquer retorno. Porque faz parte, eu não era ninguém, não é? Estava a começar. Quem é que é o Bruno quando dá ali mil e uma páginas com transformações antes e depois todos os dias, com milhares e milhares de seguidores, com muitas provas dadas, quem é que vem ter comigo? Eu tenho que mostrar que sou diferente dos outros. Não é? E é muito isto que falta ao postal. Eles fazem 10 conteúdos, não têm retorno nenhum e acham que aquilo não é para eles. Eu, em 3 anos, fiz 1.300 posts. Dá mais do que um post por dia. Tem que ser assim. Tens que estar lá sempre a bater. Se aquilo é como se estivesse no ginásio a fazer sala. Aquilo é obrigatório. Em sala tu também não podes dizer, não me apetece fazer sala. Se não vires a sala, os clientes também não vão ter contigo, a não ser que sejam avaliações que te dão. Mas online tu és o ginásio todo. Tu és a comercial, tu és o PT de sala, tu és o que dá aulas de grupo, tu és tudo. Então tens que fazer as funções todas, não é? Uma delas é criar conteúdo.
Tu tens também aqui muitas perguntas, ou pelo menos há um assunto que falas bastante, que é a parte da flacidez, da retenção de líquidos. Eu acredito que tenhas um público maioritariamente mulheres.
Sim.
Certo? Sim. E como é que normalmente esclarece isto às mulheres e apresentas estes assuntos? No sentido de perceberem que é um caminho, como é que vão dar a volta à parte da flacidez, como é que se pode reduzir a retenção de líquidos, como é que fazes normalmente esta parte?
Eu tento explicar de uma forma mais simples possível, ou seja, eu tenho que garantir que a pessoa perceba aquilo que eu estou a dizer, que não há palavras difíceis, que não há nada, explicar-lhe mesmo o que é que acontece para aquilo acontecer, né? Para ela ter o resultado que ela quer. E quando isso acontece, quando a pessoa vê que tu estás a tentar passar-lhe a informação, como deve ser, cria confiança, não é? Ou seja, tu fazes um post, a pessoa tira-te as dúvidas e depois tu explicas e mostras que estás a dar atenção à pessoa, ela depois também ela vai criar confiança e vai entrar em contato contigo mais tarde ou mais cedo. É só isto.
Direcionares para cada pessoa. Quem é que teve de alguma forma aqui uma presença marcante no teu percurso? Alguém que de algum modo gostasses de ver aqui num próximo episódio?
Então, as pessoas com quem eu mais... que mais me ajudaram? Há um rapaz que eu, quando comecei a pedir-lhe ajuda, ou seja, mandei-lhe mensagem a pedir para ele me explicar como é que ele faz o acompanhamento e como é que ele trabalha, e depois ele ajudou-me, que é o Tiago Lobo. Ele já, acho que ele já concorreu também em concursos de culturismo. Eu gosto muito dele e respeito-o muito. Ele ajudou-me. Há já uma vertente um bocado mais de wellness e de bem-estar, que é a página dele é Human.
Human?
Yeah.
O Human já está...
O Ozzy.
Já está agendado.
Então pronto. É,
Human já está agendado.
Um bom negócio.
Vamos tê-lo aí em breve.
Yeah, um bom negócio, boa.
Vamos tê-lo aí em breve. Ele tem conteúdo muito interessante.
É muito também. Fixe. Eu gosto dele. Já tive acompanhado por ele.
Nós aqui vamos muito, cada vez mais, pelas sugestões que os nossos seguidores nos dão e a própria equipa. E o Human já nos foi referido por duas ou três pessoas,
okay, yeah.
E acaba por ser interessante, né, perceber. Ele tem um conteúdo também muito, muito direcionado, muito, uma abordagem profunda, com conhecimento técnico e isso é muito interessante.
Estás preparado para um podcast de 5 horas?
É, ele tem muito assunto. Então, logo bem. Nós também precisamos é disso, é conteúdo de valor.
Ele é fixe. Também tens o Mauro, o Franklin. Não sei se
sabes. O nome não é estranho.
Ele é mais do powerlifting. E...
Mas o nome não é estranho.
Mauro Franklin. Ele é muito bom.
São pessoas que de alguma forma marcaram aqui
com quem eu falo o teu percurso
e falas.
Sim, gosto muito deles e acompanho as páginas.
Claramente. Falámos aqui de vários assuntos, desde a perspectiva do PT aluno, do PT no ginásio, o PT aluno online, PT aluno presencial e PT como formador e empreendedor. E queria aqui perceber, nesta perspectiva de formador, que tu agora estás também, não só a formar outros PTs, mas também a tua própria equipa, quais são os principais desafios que surgem e como é que os tens contornado? Ou seja, o tal desafio, o famoso desafio, engraçado, tive aqui há uns tempos o Paulo Teixeira, e ele dizia que um dos principais desafios que cresceu muito da pandemia, com os tênis online, com a Helena Coelho e tudo mais, e ele depois dizia que um dos principais desafios que ele sentiu e que ainda sente é o delegar, o simples delegar a tarefa, por causa disso ele começou a delegar muito, a direcionar muito para a produção de conteúdos, produzir, era um bocadinho a cara da marca dele, e de alguma forma depois estava a ficar com menos tempo para poder acompanhar. Mas ao mesmo tempo, via-se ali uma dualidade, era sentir confiança em alguém para delegar, do género, delegar as gravações, delegar a produção de conteúdos, delegar os acompanhamentos, e lembro-me que foi um assunto bastante debatido naquele episódio. Como é que tu vês esta vertente e como é que estás a fazer este caminho, sendo tu aqui também formador nesta vertente?
Essa é a principal barreira, é nós acharmos que só nós é que conseguimos fazer o trabalho bem feito, não é? Acaba por ser muito, muito isso. Acho que é a principal barreira, é mesmo essa de delegar, porque muitas vezes nós precisamos... ou de ser obrigados, ou então parece que não temos confiança noutra pessoa, não é? Mesmo que ela seja muito competente. Eu ainda não senti muito isso, porque ainda estou a começar a fazer isso, não é? Mas aquilo que eu tenho feito é também um bocadinho ver se eu me identifico com a pessoa com quem estou a falar. Ou seja, imagina que eu até tenho vagas e até estou disposto a aceitar mais pessoas. Se eu estou a fazer a avaliação e, olha, até gostava de trabalhar com esta pessoa, então, vem para mim. Se eu vejo que, ok, pá, não é meio o meu estilo, mas conseguimos ajudá-lo. Olha, tá, temos aqui um PT, ele vai acompanhar-te e faz parte da equipe. E é isto. Basicamente é isto. Ou seja, em termos de desafios, ainda não senti grande coisa. Porque também só agora é que comecei a apostar mais nos anúncios. Pronto, para ter mais volume, não é? Que agora é preciso.
Mas começaste agora a trabalhar com a parte dos anúncios, não? Até aqui não fazias.
Foi quase tudo orgânico.
Orgânico.
Ou seja, comecei se calhar há 2 meses a apostar nos anúncios.
E és tu que faz essa parte? Tens uma equipa que faz?
Já contratei gestores de tráfego, mas não vale a pena. Tem que ser nós a fazer.
Porque... Acreditas nisso? É que eu também tinha essa ideia, até que confiei na pessoa certa para fazer.
Okay.
Eu também ia fazendo. Ia vendo resultados, mas até que disse, eu tenho que confiar esta pasta em alguém. Lá está. Há o dia em que tu dizes, eu tenho de delegar isto. Eu não posso... É assumir. Como é que eu quero gerir uma equipa, fazer o follow-up, porque é aquilo que tu falaste há bocado, que é muito interessante, que é, eu gosto de acompanhar as pessoas, mas ao mesmo tempo tenho que gerir, temos as reuniões, todos os compromissos, a produção de conteúdos. Como é que gerimos isto tudo? Então, acabas por começar a delegar de alguma forma. E houve um momento em que eu percebi, ok, acompanhar os sócios, eu posso sempre acompanhar através da minha equipa. Certo. Estando com eles... em reuniões diárias ou semanais, ou o que cada pessoa achar o que é conveniente, e perceber, olha, como é que está com este, com aquele, com o outro, tragam-me casos, como é que as coisas estão, encontrar soluções para cada um, tendo este feedback resumido através da nossa equipa.
Certo.
E depois, ao mesmo tempo, começar a perceber, ok, então e agora como é que... Porque nós como gestores, eu acho que é importante conhecermos de tudo, podemos estar presentes em tudo, mas temos que ser nós a fazer tudo. Ou seja, é gerir, é liderar. E depois no online, eu tinha os ads, ia dando uns toquezinhos, tinha não sei o quê, ia lá mexendo, até comecei a perceber, está na altura de... E até te digo, houve aqui alguns convidados que me... Porque não é só o que a gente às vezes grava aqui, é o que a gente depois começa a falar com a pessoa, o networking que se cria, as mensagens que se vão trocando, as oportunidades que vão surgindo até depois fora do podcast, e começaram a... Pá, fiz apostar nisto, fiz apostar naquilo, e nós vamos sempre aprendendo e vendo o que é que faz sentido para nós. É que um dia disse, vou apostar em alguém para fazer isto. E eu senti realmente uma diferença muito grande, desde que entreguei a pasta. É verdade, investes, mas quando é um investimento bem feito, sentes retorno.
Pois.
É uma área que eu senti, e foi de uma área que eu senti muito retorno quando passei a pasta.
Epá, olha, então... É isso que me dá a
faltar. Mas eu faço-te umas referências.
Olha, por favor,
Não, mas eu digo isto porque tu disseste, não, já percebi que tinha que ser eu a fazer. Porquê é que tu achas isto, do que tens que ser tu a fazer?
Epá, não...
Não percebiam o que é que tu querias?
Não sei. E porque não... não senti que acrescentasse alguma coisa, ou seja, eu tinha que fazer tudo na mesma, ou seja, eu é que tinha as ideias dos criativos, eu é que fazia as descrições, eu é que definia o que é que, para quem é que queria comunicar, ou seja, aquilo que faziam era pôr lá o anúncio.
Ok.
Ou seja, para isso também faço, não é? Chego lá, já criei que tudo, é chegar lá e pôr. E definir para que é que eu quero segmentar o público, eu também sei fazer isso. Ou seja, eu comecei a sentir mais retorno quando fui eu começar a fazer, ou seja, quando eu tinha alguém a fazer-me, se calhar tive 10 mensagens num mês, quando fui eu a fazer, tive logo 10 numa semana, com pouco orçamento. Pá.
Porque tinhas aquele feeling, não é? Conseguiste direcionar melhor para aquilo que tu realmente querias.
Não sei, porque eu não fiz nada de mais. Ou seja, aquilo que eu fiz foi, ok, quer falar para mulheres nestas idades. Eu nem sequer sabia as ferramentas das segmentações todas, dos interesses e tudo mais, não sabia mexer nisso. Eu cheguei lá, ok, é este criativo, é esta mensagem, é para mulheres com idades entre X e X que falam português. Tal, publicar. E comecei a receber mensagens. Ou seja, eu pensei, pô, investi num gestor de tráfego e tenho que investir nos anúncios ao mesmo tempo e tive este retorno. Investi sozinho. Tiveste, mas vou continuar, estás a ver? Porque já foram já foi mais do que um, estou travo. E o retorno foi igual, então, olha, faço eu.
É isso, mas é experimentando, e às vezes as coisas vêm na altura certa.
Sim,
eu também disse isso. Eu também fui tendo várias propostas para gerir os anúncios do Pampadict, até que, e fui recusando, eu faço e oriento e não sei o quê. Até que há uma altura, isto
tem que ser.
É um caminho, claro, é um caminho. Até que há uma altura, olha, neste momento tenho budget, tenho... quero direcionar o meu tempo para outras coisas, vou dar esse pulo. E acho que as coisas se vão fazendo e isto é o bonito do Exatamente. Negócio. É isto que dá pica no negócio. E a gente podia sempre ir evoluindo mais um bocadinho. E agora passaste essa pasta e agora queres... Ok, agora há outra área que queres investir e outra. E o negócio vai trazendo retorno e tu vais poder investir aqui. E agora quero conseguir ter mais retorno para poder investir naquilo. E é isto que dá tanta pica nos negócios. E é por isto que eu uso muitas vezes a expressão aqui entre a malta. Olha, dizem que há muita gente que sai o euro milhões e ao final dos meses entram em depressões. Porque o bonito da vida é nós... e conquistamos aqui, investe, e vamos fazendo este caminho, não é? A pica do dia-a-dia, da jogada, da estratégia, dos altos e baixos. Não te mandaram um vídeo muito interessante, que era uma bola. Duas bolas. Uma ia a descer em linha reta, e outra ia a descer em altos e baixos. E depois dizia, a prova como os altos e baixos te impulsionam. Então vias, as duas largavam ao mesmo tempo, a reta finalizava no mesmo ponto, mas uma tinha altos e baixos, a outra sem altos e baixos, e a bola com altos e baixos começou a ganhar cada vez mais velocidade.
Certo.
E depois dizia, assim é a vida. Uma coisa tão simples, mas deixa eu pensar, é verdade, porque nós temos altos e baixos, mas muitas vezes saímos dos baixos com mais força, mais garra, mais ideias, agora vou fazer diferente, aprendi, vou trazer, com as aprendizagens vou-me tornar melhor. Né? E acho que isto
essa parte é importante.
Importante.
É... Quando estás nos baixos a querer desistir, epá, é continuar a fazer. Porque isto acontece muito, ou seja, eu já quis desistir desta área muitas vezes. Muitas vezes. Mas quando tu tens obrigações, né, tenho que fazer A, B, C, D e E para o negócio andar para a frente, mesmo quando as coisas não estão a correr bem, tu sabes, tens de continuar, né, ver o que é que não está a correr bem, corrigir, mas continuar no caminho a acreditar que aquilo vai melhorar, porque vai melhorar. Isto acontece muito e também é uma mensagem muito importante para quem está a começar. Porque, imagina... Quando tu te habituas a ganhar X, se há um mês mais fraco em que tu estás a ganhar X menos Y, tu vais sentir-te muito a mal. Porque estás habituado àquilo, não é? Tu pensas que aquilo é o teu mínimo a partir de agora. Mas quando tu ganhas menos, aquilo bate forte. E depois tu começas a pôr tudo em causa. E depois o nosso espírito começa a ir abaixo, a nossa energia começa a ir abaixo, e nós começamos a ir mais abaixo ainda, não é uma bola de neve. Então nós temos que conseguir manter-nos super confiantes e dentro do processo, mesmo quando estamos cá em baixo. Porque é essa confiança, esse espírito que nos vai fazer com que nós voltemos lá acima. E esta parte é muito importante. O quanto nós queremos isto, vê-se é quando estamos lá em baixo. E é importante nós conseguirmos continuar a empurrar, continuar a insistir.
E é isso que nos faz superar, não é? É isso que nos faz vencer, que é aguentarmos os altos e baixos, neste caso mais os baixos.
Os baixos.
Porque é nesses momentos que muitas vezes o mercado se seciona, porque estes desistem, e quando nós percebemos que aquilo pode ser uma oportunidade de aprendizagem e continuamos, que nos vamos tornar melhores, vamos evoluir e vamos passar a própria seleção natural das coisas e tornar-nos mais aptos para aquela tarefa.
Exatamente.
Porque altos e baixos todos nós temos.
E vai sempre haver.
Bruno,
isso mesmo.
Há alguma mensagem que gostasses de deixar a quem nos acompanhou até aqui? Já vi que o teu público maioritário é mulheres, em certas idades. Pode ser uma mensagem mais direcionada para mulheres. alguma experiência em concreto que gostasses de partilhar?
A mensagem que eu tenho para partilhar é que o treino vai melhorar a nossa vida em todas as áreas. Ou seja, o treino não é nem sequer é das cenas mais importantes, a parte estética, apesar de que isso contribui, mas eu costumo dizer que a parte estética é um reflexo do nosso interior. Se nós estivermos bem, se nós fizermos as coisas bem, a estética vai acompanhar com o tempo. Então, acima de tudo, arranjem tempo para treinar, porque o treino vai melhorar as vossas relações, o vosso trabalho, a vossa autoestima, a forma como vocês estão para o mundo, vai melhorar se vocês treinarem. Eu costumo dizer que não há autocuidado sem treinar. E autocuidado não é só arranjar o cabelo nem arranjar as unhas, é treinar. É cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa vida
de dentro para fora. Do treino.
Sempre.
Muito bem. Temos aqui um agradecimento pela tua presença. O Marcelo entra sempre em ação quando é na parte dos agradecimentos. E aqui um agradecimento do nosso parceiro Flores no Cais, também fortíssimo no online.
Muito obrigado, Marcelo.
Está em todo o lado, o pessoal pode encontrar Flores no Cais online e também fazer chegar aqui uma olha, aliás, se calhar ia salvar muitos casamentos.
Olha.
Se os maridos das tuas alunas soubessem na Flores no Cais.
Desta Flores no Cais, é verdade.
Porque podiam fazer chegar buquês lindíssimos ao local de trabalho ou simplesmente em casa. E elas iam adorar.
Tiveste bem agora, foi bem chegar.
Ah, já tiveste bem agora. Podia ser, pode ser aqui uma boa estratégia. E é por isto, Bruno, que tu te apresentas como treinador de fitness e mindset, não é? Sim, por esta relação corpo e mente que está presente todos os dias da nossa vida.
Yeah.
Bruno, obrigado pela tua presença, por esta hora e meia de viagem, para estarmos aqui juntos a partilhar um bocadinho deste percurso, desta história. Espero que também tenhas gostado
muito mesmo
da experiência. Quanto a nós, meus caros, que acompanharam até aqui, sabem que eu tenho sempre aqui um pedido para vocês no fim. Um pedido que vocês têm levado a cabo e que tem contribuído muito para o crescimento das conversas da Elite. É copiarem este link que vocês podem encontrar no episódio e copiar e partilhar com quem acreditam que pode beneficiar com esta mensagem. Se cada um de vocês partilhar com uma pessoa, nós vamos crescer a uma velocidade incrível. E isso significa uma coisa. Cada vez vamos trazer aqui mais e melhor conteúdo para vocês. Contam connosco. Contamos convosco.